E um torcedor do Vila Real no jogo contra o Barcelona, Barcelona e Vila Real, Campeonato Espanhol, no domingo, jogou uma banana exatamente quando o jogador Daniel Alves, do Barcelona, ia cobrar um escanteio. O jogador olhou a banana, pegou na frente do bandeirinha, inclusive, descascou, o bandeirinha ficou até assustado. Ele comeu a banana. Agora está todo mundo comendo banana na internet. A manifestação ficou viral nas redes sociais. Como é que nós podemos entender essa manifestação? Ela é uma crítica ao preconceito? Qual a importância que ela tem? E nós tivemos uma medida dura na Espanha. O torcedor, que é o David Campaio Léo, foi expulso como sócio do Vila Real. O Vila Real não quer mais saber dele. Está bloqueada a entrada dele no estádio. Ele pode, inclusive, ser punido, ser preso por causa de sua atitude. Tivemos hoje também o proprietário do Los Angeles Clippers, que numa conversa com sua namorada no telefone, perguntou para ela se ela tinha que tirar fotografia ao lado de pessoas negras. Ganhou repercussão, os jogadores do time se manifestaram, ele perdeu inclusive o direito de dirigir o time, foi tirado da direção do time, e vai pagar 5 milhões de dólares de multa. É justo. Para falar desse tema, eu converso agora com Marivânia Araújo. Ela é doutora em sociologia e pesquisadora das relações sociais. Professora Marivânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a seus ouvintes.
Bom, eu queria começar primeiro pela atitude do jogador Daniel Alves, que aí se propagou pelas redes sociais, está todo mundo aí aparecendo comendo banana. Quer dizer, quem vende banana deve estar bem no mercado. É uma boa manifestação, professor?
Olha, eu devo dizer o seguinte, tem duas coisas para falar sobre essa situação. Primeiro, é que a atitude do torcedor, uma atitude racista, e o racismo, ele dói, ele machuca, ele fere quem é ofendido, né? E não deve ser pensado como uma brincadeira, como um xiste, como pouca coisa, né? Pessoas têm a sua autoestima rebaixada quando são humilhadas, quando são agredidas pelo racismo. No que diz respeito à atitude do Daniel Silva, eu acho que ele teve, ele foi espirituoso, né? Ele, naquele momento, acho que ele quis provar que era superior àquela situação. E aí, nesse ponto, eu acho que ele merece ser elogiado. Agora, mais elogio merece o time de futebol que puniu o torcedor racista, que proibiu, expulsou ele da torcida. Todas as atitudes racistas devem ser punidas.
E no caso nos Estados Unidos, aquele diretor, proprietário, né, de um time famoso de basquete, o Los Angeles Clippers, ele foi multado em 5 milhões, foi expulso da direção do time. Essas medidas mais duras, elas ajudariam a combater o preconceito?
Eu não tenho dúvida. Que alguém não queira conversar com o negro, que alguém não queira ter amizade com o negro, isso vai do foro íntimo, é uma opinião pessoal. Agora, essa pessoa não pode discriminar, ela não pode injuriar, ela não pode ofender pessoas, seja qual cor elas tiverem. E aí, à medida que elas forem punidas, que elas forem chamadas à atenção por conta disso, né, e diz o povo que o órgão que mais dói é o bolso, eu acho ótimo. Né? As pessoas devem pagar multas pelas suas ações racistas.
Nós estamos numa sociedade que já deveria ter superado certas ações de preconceito. E nós temos uma Europa que sempre foi um padrão de comportamento e considerado um modelo bastante avançado para poder superar também o preconceito. E tem surgido na Europa, e aqui mesmo no Brasil, na América Latina, manifestações raciais preocupantes. Nós tínhamos um jogador brasileiro, por exemplo, na Libertadores, foi extremamente agredido durante um jogo da Libertadores. Nós tivemos na Europa vários jogadores que também foram ofendidos dentro dos estádios europeus. O que está acontecendo com esse retorno de um preconceito que já era para não produzir tantos fatos assim?
Olha, Gilson, eu tendo a discordar de você. Eu não acho que seja um retorno. Tanto no exterior quanto no Brasil, as atitudes racistas, elas são cotidianas. Né? O negro brasileiro sofre racismo no momento em que ele é mal atendido numa loja, no momento que alguém não quer que ele seja inquilino do seu imóvel, no momento em que, como aconteceu infelizmente com um rapaz em São Paulo que foi assassinado pela polícia. Ele foi sequestrado, Oswaldo Zantrini foi assassinado, porque ele foi sequestrado, a polícia foi perseguir e atirou no sequestrado ao invés de atirar no sequestrador, porque o sequestrado era negro. Então, as ações racistas no Brasil e no mundo, elas são cotidianas. Né? O que nós temos visto, eu acho, é um aumento disso, uma visibilidade maior para essas situações. Agora, que o racismo, ele continua acontecendo, isso é fato. Outro fato que eu gostaria de ressaltar é que as pessoas vítimas do racismo, elas hoje em dia não têm se calado mais. Elas têm reclamado, elas têm denunciado, elas têm repudiado, né, essas ações. Então, acho que é por isso a maior visibilidade atualmente.
O que assusta um pouco, e concordo com a senhora, repensando um pouco essa colocação, acredito que ele realmente tenha, que nós temos hoje, como a senhora mesmo falou, é mais denúncias, e aí você tem um preconceito mais denunciado. Agora, o que me assusta um pouco, professor, é que nós estamos numa sociedade cada vez mais, ou pelo menos deveria, entre aspas, né, mais racional, mais igual, diante de uma diversidade tão grande, as pessoas têm um posicionamento mais aberto em relação a certos temas considerados no passado polêmicos, as pessoas presenciam a diversidade em vários meios de comunicação no seu dia a dia. Cabe preconceito, sobreviver o preconceito no ambiente completamente contrário a ele?
Não deveria caber, né? Num mundo perfeito, num mundo ideal, ou num mundo que segue uma lógica racional, científica, o racismo não teria lugar, né? O racismo, o preconceito contra homossexuais, o preconceito contra pobres, o preconceito contra pessoas de outra religiosidade, né, você tem razão. Numa situação em que cada vez a informação, as pessoas têm maior acesso à informação, essa situação ela é uma contradição. Mas, infelizmente, ela acontece. Porque eu penso que as pessoas não param para discutir esses problemas. Então, até esse momento que nós estamos tendo agora é um momento positivo, que é de discussão, que é de reflexão. Vamos refletir para o fato de alguém humilhar, né, com uma banana um jogador de futebol. Por que, ao invés de fazer isso, não vaia? Né? É um espetáculo. Vaiar e aplaudir faz parte de um espetáculo. Né? Ele não vai. Ele não pede um outro jogador. Não, mas busca a humilhação. É preciso trazer esses temas à discussão. Os países onde o problema do preconceito do racismo, ele é trazido à tona, ele é discutido, você tem índices menores. As pessoas falam, por exemplo, da Alemanha, né? Eu já tive a sorte de ir à Alemanha e eu não senti problemas de racismo na Alemanha. Mas por quê? A Alemanha viveu uma situação, né, de preconceito, de racismo, de nazismo, e botou isso para discutir, pessoas foram punidas, né, a justiça está atenta para essas questões, as pessoas sabem o que o extremo da discriminação pode levar, né, e tentam ao máximo evitar isso. Ao contrário, os lugares onde essa discussão não é feita, a discriminação, o preconceito, a morte de negros, né, graceja.
Ou seja, a gente tem que expor as nossas feridas. E o Brasil é um país que tem uma série de feridas. E aí essa discussão precisa ser feita no Brasil, na opinião da senhora?
Sem dúvida nenhuma. É preciso discutir, é preciso pensar. É preciso pensar, por exemplo, que piadas racistas, elas machucam, elas doem, né? É preciso pensar que as pessoas, elas são muito mais do que o tom da sua pele. As pessoas, o caráter das pessoas não está impresso na cor da pele, né? As pessoas, elas podem, pessoas inteligentes, sábias, boas, né, caridosas, elas são assim independente da cor ou da religião que elas têm. Então é preciso as pessoas terem um entendimento, conhecimento, uma discussão muito maior sobre o problema do racismo. No, no que diz respeito ao futebol, no que diz respeito às relações pessoais, né? Esse é um ponto, essa é uma ferida, para usar uma palavra que você usou, essa é uma ferida que precisa ser tocada no Brasil.
Professora Marivânia, muito obrigado pela sua... nós temos aqui um ouvinte que tem uma pergunta. Só um minutinho que nós vamos... O Vitor vai passar essa pergunta para a senhora.
Pois não.
Gilson, um comentário do ouvinte Hélio de Mari Álvares. Diz que é ouvinte da CBN, está ouvindo a entrevista com a professora Marivânia. Ele está parabenizando a entrevista aqui da CBN. E ele disse que é filho de negro com branco e tem muito orgulho disso. Muito orgulho disso. Entretanto, professor, ele falou que o racismo sempre existiu e, infelizmente, pode continuar existindo.
Professora, sua opinião sobre isso?
Obrigada, Hélio. Boa tarde para você também. Obrigada pelo elogio. Sim, infelizmente, o preconceito, ele atinge a muitos de nós brasileiros, né? Sejamos negros, como eu, sejamos mestiços, como eu imagino que seja o Hélio, enfim, o preconceito, ele vai atingir de forma marcante aquelas pessoas que não têm um fenótipo branco, né? Que no Brasil é entendido como o perfeito, como o bom, como o certo, né? O negro no Brasil é exceção, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa desmistificar a ideia da miscigenação, desmistificar a ideia da igualdade racial no Brasil. E, infelizmente, tristemente, o Brasil não é um país em que exista igualdade racial. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Todos os números mostram, por exemplo, se a gente for levantar os números de mortos pela polícia, né? Eles são, infelizmente, na sua maioria, negros. E isso não é fruto do acaso.
Professor, nós todos aqui da CBN, que somos meio café com leite, agradecemos muito a sua entrevista aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Uma boa tarde a todos vocês.
Conversei com Marivânia Araújo. Falamos sobre a questão do preconceito no Brasil. Nosso pano de fundo foi o fato do Daniel Alves, jogador do Barcelona, que no jogo contra o Vila Real foi ofendido com a banana jogada no gramado e o Daniel Alves pegou a banana e comeu a banana. E a professora Marivânia considera que foi uma atitude superior do jogador do Barcelona, jogador brasileiro, e ela considera que existe muito preconceito hoje. E sempre existiu e que o preconceito agora está sendo denunciado, o que é bom. A gente tem que expor as feridas para poder cicatrizar, para poder curar. E elogiou a Alemanha, que a Alemanha, com a questão do Holocausto, a perseguição aos judeus, discutiu depois da Segunda Guerra Mundial profundamente o tema, continua discutindo e tem conseguido abater, combater, destruir, desfazer o preconceito.